Mas como não chorar diante de um filho que está sendo enterrado? Jesus acompanha esse enterro, acompanha a dor desta viúva. Jesus é aquele que nos acompanha na nossa dor. Podem todos os amigos desaparecerem, irmãos, mas se nós temos um Salvador maravilhoso, se nós temos um Jesus maravilhoso, Ele nos acompanha, Ele não nos falta, Ele está presente na hora da dor, na hora da angústia. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Na hora da alegria, mas também na hora da angústia. E mais ainda, irmãos, ele não acompanhou apenas o velório, ele não acompanhou apenas a viúva. Ele disse para ela: mulher, não chores. E tomou providência para que ela tivesse motivos para parar de chorar, porque ele tocou naquele menino e mandou que o menino levantasse. E o menino ressuscitou, glória a Deus, aleluia. O menino ressuscitou com a voz de Jesus, porque a voz de Jesus quebra a própria morte. E o menino levantou-se e ele entregou o menino para a mãe. E é claro que a mãe parou de chorar, é claro que a mãe teve razões suficientes para sorrir. Jesus, meu irmão, pode ser sensibilizado pela sua dor. E pelo coração compassivo que ele tem, ele pode até mudar o seu destino. Ele pode mudar a sua história. Ele pode mudar os fatos que virão amanhã e depois de amanhã. Jesus já fez isso antes. Fez na vida desta mulher, porque a história desse menino tinha acabado. Ele morreu, acabou. Mas pelas lágrimas da mãe e pela dor da mãe, Jesus, com o seu coração compassivo, resolveu dar uma nova oportunidade para esse menino continuar a história. E provavelmente esse menino viveu um bom tempo com a sua mãe, não sei quanto tempo, a Bíblia não fala. Provavelmente ele sustentou a sua mãe, provavelmente a sua mãe foi feliz ao lado desse filho. E se ela não tivesse chorado e Jesus não tivesse visto, isso teria acontecido? Teria? Se você não chorar aos pés de Jesus, talvez a mudança do seu destino não aconteça. Porque Jesus quer ver as suas lágrimas. Não porque ele gosta de ver lágrimas, mas ele quer ver até que ponto isso está afetando a sua vida. Até quanto você precisa do consolo bem presente na hora da angústia. Jesus tem um coração compassivo que chega no nosso rosto e diz: não chores mais, não chores. Ele é o consolador fiel e ele pode mudar o destino. Deus pode mudar a situação. Lembram-se da história de Jonas pregando na cidade de Nínive? Ele pregou na cidade de Nínive e ele disse: esta cidade será destruída. E o rei da cidade ficou tão constrangido com isto que se arrependeu dos seus pecados e mandou toda a cidade se arrepender também. O que foi que aconteceu? Deus mudou o destino daquela cidade. Deus pode mudar o destino da sua vida. Deus pode mudar o destino da sua família. Deus pode mudar o destino do seu emprego. Deus pode mudar o destino da sua saúde. Deus pode mudar o destino do seu sonho. Porque ele tem um coração compassivo. Mas mais ainda, irmãos, lá no capítulo 5, versículos 12 e 13, nós encontramos um amigo encorajador. Porque amigos que chutam, nós encontramos aos montes, né? Uma vez eu estava tão triste, cheguei para o meu amigo, contei para ele, olha, assim. Aí ele, sabe o que ele disse para mim, irmãos? Ele falou assim, se eu fosse você, eu dava um tiro na minha cabeça. Grande ajuda que ele deu, né? Grande ajuda. Mas não precisamos ir tão longe assim. Você já deve ter se decepcionado com algum amigo a quem você foi chorar a sua dor e esse amigo foi insensível. Ele não se sensibilizou às suas lágrimas. Mas eu encontro um Jesus diferente. Capítulo 5, versos 12 e 13. Eu encontro um Jesus vendo um leproso que corre à sua presença, e irmãos, não queiram imaginar o que é uma lepra. Lepra não é um resfriadinho, lepra não é um pequeno machucado. Lepra, irmãos, é terrível. Acho que ela se chama hanseníase hoje, né? Deve ser esse o nome da lepra, né? Hanseníase. Hoje ela é tratada no começo, graças a Deus ela tem cura com certa facilidade. Mas irmãos, quando ela está avançada no corpo de uma pessoa, é terrível. É pedaço de dedo caindo e as infecções todas mostrando um pedaço de osso. É orelha caindo, despencando. A pessoa é um monstro vivo. Ou às vezes a pele fica toda branca, esbranquiçada, cheia de tumores. Irmãos, é algo medonho, é algo terrível. Antigamente existiam lugares chamados leprosários. Nem sei se hoje existe esse tal leprosário. Existe ainda, Celso? Em Minas? Existe um leprosário. Naqueles dias, irmãos, os leprosos eram mantidos longe das pessoas. E quando o leproso estava por perto, as pessoas gritavam: leproso, leproso, leproso! E saía todo mundo correndo. Para dar comida para o leproso, você deixava no chão e saía correndo, para que ele pudesse vir pegar, com medo da doença se estender para mais pessoas. Quando a mãe ficava leprosa, os filhos tinham que abandoná-la. Quando o pai ficava leproso, a esposa tinha que abandoná-lo. Era uma vida tremendamente solitária e este homem sofria. E ele correu até Jesus, ele soube que Jesus estava ali e ele prostrou-se. E ele disse, quem sabe em lágrimas, talvez lágrimas que já nem saíssem mais. Ele disse, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Se quiseres, podes curar-me. Talvez, irmãos, cada um de nós olhando para esse leproso, sem mão, sem perna, sem pé, um homem totalmente destruído fisicamente, nós diríamos para ele, mas nem com prótese daria para consertar esse homem. Nem com a ciência moderna não daria para consertá-lo. Nem com as atuais pesquisas de célula-tronco daria para consertar esta pessoa. Mas este homem correu até o amigo Jesus, o encorajador Jesus. Ele disse, Senhor, olha para o meu estado. Se tu quiseres, podes purificar-me. E nós encontramos um Jesus que estende a mão para o leproso e que diz, eu quero, fica limpo. Se eu quiser, você pode ficar limpo, então eu quero, fica limpo. E Jesus tocou nele. E sabe o que aconteceu com esse leproso? Ele foi curado, ele foi libertado. Ele se tornou um homem libertado, saudável. Eu não sei quantos pedaços dele tinham caído. Eu não sei qual era a aparência dele. Eu não sei se as pessoas o haviam abandonado completamente. Mas uma coisa eu sei, ele ganhou uma nova vida. E eu não sei a que ponto está a sua dor. Porque às vezes, irmãos, as nossas dores são tão grandes, a nossa necessidade é tão profunda, que parece que já caíram vários pedaços da gente pelo caminho. Nós já perdemos grande parte da nossa vida. Nós já perdemos grandes momentos da nossa vida. E nós nos encontramos como aquele leproso, totalmente incompletos, destruídos. E nós chegamos até o Senhor e dizemos: Senhor, se Tu quiseres, podes purificar. Se Tu quiseres, podes libertar. E ao invés de nós encontrarmos uma pessoa que diz assim: não, Senhor, não posso, tenho mais o que fazer. Ou alguém que dissesse assim: olha, o seu caso já está muito avançado, não dá para eu conversar com você a respeito, agora entregue sua alma a Deus e está bom demais. Mas ele encontrou um Senhor misericordioso que pôde estender-lhe a mão e dizer: eu quero, fica limpo.